O IPEF hoje é um Instituto Brasileiro Executivo de Finanças, e hoje a gente tem um propósito principal de reunir os empresários em torno de temas relevantes sobre economia, finanças, política e gestão. Então, o IBF hoje, estamos completando 31 anos de existência no Espírito Santo.
Bastante
tempo. E hoje nós somos 300 associados. Basicamente, o Instituto é composto de empresários, executivos de finanças e advogados. Tem muitos advogados também no nosso grupo. E é isso, o propósito do IBF é trazer os conteúdos mais relevantes para cá, porque as discussões ficam muito concentrados em Brasília, São Paulo, Rio, nos grandes centros, e a gente fica um pouquinho à mercê desse fluxo de informações. Então a gente convida, como nós somos um grupo grande, a gente tem força e representatividade institucional para convidá-los, a convidar esses palestrantes, esses formadores de opinião nacionais para estar conosco e discutir temas e debater os temas mais importantes para o empresariado capixaba.
E isso vai acontecer nesse próximo final de semana, é isso, né?
Exatamente.
Como é que vai ser esse evento? Explica para nós.
Esse evento em Pedra Azul é um evento de conteúdo e lazer e network, tá? A gente costuma falar assim, porque o mundo dos negócios é composto não só de negócios, mas também de relacionamentos. Então o IBF tem uma preocupação muito, muito grande nesse sentido. Então, reunir a turma para falar de negócios, de política, de economia é importante, mas também promover a integração entre os associados é tão importante quanto.
Certo.
Porque dali que se trocam as ideias, se mostram opiniões e se fazem negócios também.
Sim, sim. Agora, vocês vão trazer para cá, a gente estava até tentando entrevistar aqui, mas diante da agenda complicada dela, da Joyce Hasselman, por exemplo, vocês vão trazer a Joyce, vão trazer os senadores. Quem é que vai participar desse evento agora, nesse final de semana?
A gente está com um grupo bem forte de palestrantes esse ano. A gente vai ter a presença do Fernando Schuller, que é um cientista político, para fazer um debate. Ele vai fazer uma apresentação e vai fazer um debate com o deputado, nosso deputado federal Evair de Mello, e com o Marcos Duval, nosso senador.
Certo.
Né? A Joyce vai fazer um pronunciamento, né? Ela, como líder do governo na Câmara, vai fazer um pronunciamento no final do evento. E a gente também vai ter mais dois painéis. Então, são três painéis: um painel de política, um painel de economia, onde a gente vai receber o Gustavo Guimarães. Ele é um dos diretores do Ministério da Economia, vem falar um pouquinho para a gente sobre essa linha do governo, essa proposta nova do governo, quais são os resultados esperados, quais são as prioridades que o governo está dando com relação às reformas. Então, qual o impacto dessa reforma da Previdência, qual o impacto da reforma tributária no PIB do Brasil e em quanto tempo, né? O empresário, a gente fica sabendo que as reformas são importantes, mas a gente nunca sabe quanto tempo vai levar para que essas reformas sejam aprovadas e depois quanto tempo elas levarão para dar resultado de fato na economia.
Pois
é. Isso que o empresário está interessado em saber.
Pois é. A gente está conversando aqui com o Alessandro D'Adalto, que é diretor do IBF, Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças. Pois é, Alessandro, você sabe que ontem eu estava conversando, por exemplo, com um motorista de aplicativo, e a gente estava observando que num determinado horário, aqui a Reta da Penha, início da noite, estava com um movimento muito pequeno. E a observação dele, desse motorista de aplicativo, foi o seguinte: você pegar a Reta da Penha 7h30, 8 horas da noite, livre, é bom e ruim. É bom porque o trânsito está fluindo, mas é ruim porque isso é sinal da paradeira da nossa economia. Qual é a visão que vocês têm hoje? Você não acha que está faltando por parte do governo, além das propostas de reforma, algumas medidas que sejam, digamos, mais pontuais, mais efetivas, mais rápidas para ativar a nossa economia? O que que o IBF pensa a respeito disso? Lógico que vocês vão, esse deve ser o tema da discussão nesse final de semana, mas vocês, imagino, devam ter algumas discussões já hoje a respeito dessa situação, não?
Sim, sim. Uma das discussões vai ser não só em torno das reformas, mas também da MP da Liberdade Econômica.
Uhum.
O empresariado, para as coisas andarem rápido no Brasil, a gente tem que desburocratizar o Brasil.
Certo.
E além disso, tem que incentivar o Brasil. Então, a gente tem aí a presença do Sérgio Bessemann, Gustavo Guimarães vai falar sobre isso também, e o Paulo Rabelo de Castro vai falar também sobre o BNDES. Então, assim, quais são as ações do novo BNDES? Quais são as propostas de retorno rápido para a economia? Porque o BNDES fomenta, incentiva, né, desenvolve a economia do Brasil. E vai ter uma pegada muito interessante agora, uma gestão nova, uma gestão liberal, bem alinhada com as propostas do nosso presidente. E isso tem que trazer um impacto rápido para a economia. Eu também fico preocupado quando entro na Rua da Penha e ela está vazia.
Pois é.
Eu falo assim, poxa, essa economia está desaquecida. A gente tem necessidade de resultados rápidos, né? O brasileiro está acostumado com resultados rápidos, o brasileiro não está acostumado com visão de longo prazo. Mas a gente tem que se atentar que o Brasil é um grande transatlântico. Para você fazer uma manobra num transatlântico demora muito tempo, né? Então, acho que o desafio do governo é fazer um casamento de reformas e ações de longo prazo, médio prazo, mas também de curto prazo.
Alessandro, você é empresário, né? O Instituto, ele reúne empresários, reúne economistas também. Dos assuntos que mais vocês temem hoje dentro do negócio, o que que é? Vamos dizer assim, são a burocracia de se manter um quadro de empregados, um quadro de impostos, as vendas não estão acontecendo. Qual é a realidade que vocês estão enfrentando hoje, para a gente explicar aqui aos nossos ouvintes? Tentar colocar um pouquinho do que vocês passam também, né?
Não
é só
no dia a dia, né?
É empresário, mas não quer dizer que está, vamos dizer assim, tudo maravilha pro lado de vocês. Precisa ter dinheiro, gerar dinheiro, né?
Sem dúvida, a maior parte da economia do Brasil é composta de empresários de pequeno e médio porte. Então, como dizem, a gente tem que matar um leão por dia.
Uhum.
E isso faz parte de ser empresário no Brasil. Sempre foi assim. Eu assisti meu pai durante décadas administrando seus negócios, amigos dos meus pais, meus amigos, e nunca foi fácil no Brasil. Carga tributária muito alta, burocracia muito, muito grande. Desafios econômicos fantásticos. A gente passou pela pior crise que o Brasil já viveu na sua história, crise econômica. Então, assim, sair dessa crise, a gente está começando a sair, né? O Brasil está começando a sair. Mas eu tenho uma visão otimista sobre o cenário econômico brasileiro, muito fundamentada nesse novo governo do nosso presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que o ministro Paulo Guedes tem propostas muito interessantes, muito importantes para o Brasil. A gente veio de uma gestão com um grau de corrupção elevado. Isso traz atrasos econômicos para o Brasil. Um dos assuntos que a gente vai discutir no encontro IBF de Pedra Azul, a gente vai pedir pro economista Paulo Sérgio Rabelo, para ele falar um pouquinho da caixa preta do BNDES, né? Ele ficou apenas 8 meses na gestão do BNDES, no último governo. Mas a gente queria ouvir um pouco sobre isso.
É bom a gente deixar claro,
também.
Ele ficou lá durante a gestão do Temer, né?
Isso,
do Michel,
exato,
Temer.
Isso. Então a gente queria saber um pouco sobre isso também, sabe? Sair de uma crise na proporção que o Brasil entrou é uma tarefa muito difícil. Mas o brasileiro está acostumado com visão de curto prazo, retorno de curto prazo. Por isso que eu estava dizendo, é um desafio muito grande desse governo. Mas eu acredito, estou otimista, de que as propostas do novo governo, tanto para ações de longo e médio prazo, são muito fundamentadas, são muito coerentes, mas a gente precisa também de ações de curto prazo. Por exemplo, no painel de política, a gente vai ter a presença do nosso senador Marcos Duval e do deputado federal Evair de Mello, aqui do Espírito Santo. E a gente vai fazer um debate com o Fernando Schuller, que é um cientista político. E o objetivo desse painel é também entender o que está faltando, né, e o que precisa, quais são as melhorias que a gente pode fazer nesse ambiente político e quais são as ações que a nossa bancada federal pode atuar junto ao governo federal, né? Para trazer desenvolvimento para o Espírito Santo. A gente fala muito sobre o Brasil, mas a gente está preocupado com o Espírito Santo
pois
também, né?
Essa era a minha questão. Eu tenho duas questões aqui, eu acho que a gente tem mais 5 minutinhos, dá tempo. A primeira questão que eu ia apresentar era justamente a respeito da situação do Estado. Quer dizer, nós temos aí alguns indicadores, em alguns momentos o Estado fica abaixo no seu crescimento em relação ao restante do país, e em outros momentos esse crescimento estadual é maior do que o crescimento nacional. Como é que o senhor vê a situação do Estado hoje, hein?
O Estado fez uma gestão, tem feito uma gestão de excelência nas suas contas públicas. Então, isso é um fator extremamente relevante, porque os impactos da crise econômica chegam com menos força no Estado do Espírito Santo. O último governo fez uma brilhante gestão, colocando o Estado do Espírito Santo como o único Estado classificado como na categoria A, em termos de superávit de gestão pública. Então, isso é importante para o Espírito Santo. Isso destaca o Espírito Santo não só no Brasil, mas no cenário mundial. A revista The Economist citou a gestão do Espírito Santo como uma referência nacional para o Estado brasileiro. Então, a gente fica feliz, né, por isso. O governo Casagrande também está muito empenhado em manter esse nível de gestão, mas a gente ainda precisa muito dos recursos federais para fazer o desenvolvimento do Espírito Santo. Então, a gente vai conversar com o nosso senador Marcos Duval e deputado Evair para saber quais são as ações que eles estão articulando, o que é possível fazer lá no Congresso, no ambiente federal, para trazer desenvolvimento e recursos para o desenvolvimento do Espírito Santo. Acho que essa é uma pauta importante para a gente.
Ok, nós estamos conversando aqui com o Alessandro Dadalto, ele que é diretor do Instituto Brasileiro de Executivo de Finanças, que promove nesse final de semana um encontro aqui na Pedra Azul, justamente reunindo esses executivos, cerca de 300 executivos, é isso?
Isso, o encontro normalmente reúne 150, não vem todo mundo, né?
Tá bom.
As pessoas têm agenda, mas nós temos hoje 300 associados no nosso instituto.
300 associados, então metade deve participar desse encontro e vai ter a participação de economistas, cientistas políticos, da líder do governo, a Joyce Hasselmann. Para a gente encerrar, Alessandro, eu ia só perguntar a respeito de uma situação que talvez seja nova para o país, nova para vocês também, nova para todo mundo, que é o seguinte: há uma perspectiva de queda dos juros, do juro praticado pelo governo, né? Mais acentuada ainda até o final do ano, e com esse juro chegando ali algo em torno, a previsão, de 5%, o que alguns economistas têm dito o seguinte: olha, nós nunca vivemos uma situação como essa no Brasil, né? Fruto da política adotada pelo Banco Central nesses últimos anos todos. Como é que vocês veem essa queda de juros? Tudo bem que ela não se replica no juro efetivo da economia, mas isso pode ajudar também o país a ter uma solução para essa paradeira da economia que a gente está enfrentando?
Sem dúvida nenhuma. Isso é um fator, na minha visão, fundamental para o desenvolvimento do país. Um país com juros baixos permite uma série de ações da iniciativa privada que fomenta muito, ajuda muito a fomentar os negócios no país, o desenvolvimento do país. Quando a gente tem um cenário de juros baixos, o que acontece com o capital privado? O capital privado, normalmente, ele busca sempre o maior retorno sobre o investimento, sobre o capital. Quando a gente viveu aquela época de juros em patamares de 12%, 13%, o que acontecia com algumas pessoas, alguns empresários? Eles preferiam deixar o dinheiro aplicado numa renda fixa, rendendo 15% ao ano, do que tomar risco, arriscar abrindo um negócio, investindo em algum outro negócio e desenvolvendo a economia local, certo? Então, é muito cômodo essa situação. Quando os juros despencam para um patamar de 5%, 5,5%, a remuneração desse capital, dessa poupança que está ali aplicada esperando a rentabilidade, ela é muito pequena. Então, o investidor começa a ficar, o poupador, né? Investidor começa a ficar incomodado com aquele baixo rendimento. Então, tende a buscar uma aplicação ou um investimento de maior retorno, consequentemente, maior risco. Então, passam a empreender, abrindo novas empresas, entrando como sócio em outras empresas que já existem, investindo na Bolsa de Valores, que tem uma perspectiva agora com esse novo governo de um aumento na valorização do índice Bovespa. Então, o dinheiro que está parado, canalizado, que não está desenvolvendo o negócio e fomentando a economia, ele passa a ser canalizado para o desenvolvimento do Brasil. Então, okay. Isso é muito bom.
Ok, então, Letícia.
Só um minutinho, Alessandro, tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, o Jonathan, para você. É o seguinte, ele fala, Dadalto, hoje percebemos que o salário da população tem caído, ou seja, pelo menos estagnado. Tem uma estagnação dos salários e um aumento da inflação. A MP da Liberdade Econômica pode auxiliar no aquecimento da economia, aumentando o poder de consumo e menos burocracia?
Olha, menos burocracia é igual a mais facilidade, menos dificuldade para o empresário. Quando o empresário vive menos dificuldade, ele tende a acelerar seus negócios. Então, menos dificuldade, que é a consequência dessa MP, e menos custos oriundos de uma reforma tributária, e menos encargos oriundos de uma reforma trabalhista, é o cenário perfeito que o empresário precisa para fomentar mais ainda o seu negócio. Então, investir mais, contratar mais e ser capaz de pagar salários maiores. Então, é isso que a gente espera desse novo governo e é isso que a gente espera desse novo cenário. É isso que eu espero.